Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora dando atenção aí para o clima. Na sexta-feira, a gente conversou com a Morgana Almeida, lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, e ela nos alertava para uma condição de muita chuva, chuva concentrada, volumosa e persistente aí, principalmente no sudeste, parte aí do centro-oeste. Essas chuvas de fato vieram aqui em Campinas, muita chuva, inclusive como consequência a morte de uma pessoa que acabou sendo arrastada aí, pela enxurrada, mas a situação ainda deve persistir. Vamos confirmar essa informação com a Morgana, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vinda, Morgana, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De fato, tivemos uma condição de muita chuva, de chuvas intensas nesse final de semana, mas essas chuvas devem persistir até quando, hein, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa semana vai ser muito chuvosa, principalmente entre o Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, extremo norte de São Paulo, todo o estado de Goiás, Mato Grosso e também o extremo sul da região norte do país, por conta da configuração das ACAs, né? O acrônimo aí para o fenômeno meteorológico chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. E é um sistema que sabe, se estabelece principalmente entre a primavera e o verão do hemisfério sul e causa muita chuva aqui no Brasil.
Muito bem, e essas chuvas elas persistem ainda essa semana, Morgana? E da mesma forma que a gente viu no final de semana, de forma concentrada e volumosa, ou a tendência é minimizar?
Eventualmente a gente vai ter uma chuva menos intensa em termos de horário, mas estendida ao longo de todo o dia, ou seja, aquela chuva ela é mais persistente. A característica dessa chuva agora é uma chuva mais persistente. Eventualmente, em alguns momentos, as pancadas são mais fortes, mas o que chama a atenção é a quantidade de chuva, ou seja, o volume que será acumulado ao longo dos dias.
Muito bem. E aquela condição de clima mais seco para o sul continua?
Sim. À medida que a gente vai ter uma semana bastante chuvosa no centro-norte do país, a porção mais sul vai ficar mais seca, com uma tendência de mudança a partir do próximo final de semana. Ou seja, a região sul, né, praticamente todos os estados da região sul, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, vai ter um predomínio de tempo estável ao longo dessa semana.
Muito bem, mas depois chega uma frente fria, é isso?
E isso, as áreas de instabilidade vão atuar sobre o sul do país a partir do sábado e rapidamente irão se deslocar, mas trazendo essa condição mais chuvosa só a partir do próximo final de semana.
Muito bem. Vamos aos detalhes, então. Vamos ver o que que aconteceu nesses últimos 3 dias, Morgana, em termos de volumes de chuva, regiões mais atingidas, enfim, o que que você tem para mostrar aí para a gente?
Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela para que possamos acompanhar juntos. Então, na apresentação, a gente tem um mapa que mostra o acumulado de chuva dos últimos 3 dias. Obviamente que o volume de chuva das últimas horas não foi computado, então a gente não tem todo o volume de chuva ali no Rio de Janeiro. Então, observa um quadro muito chuvoso, principalmente no extremo sudoeste do Paraná, conforme a nossa conversa da sexta a gente já havia previsto. Dando um zoom aqui na região sul, né, mais especificamente nos três estados, perdão, do Rio Grande do Sul, do sul do país, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, a gente observa essa tonalidade de azul, o azul mais escuro, onde os volumes foram quase próximos dos 110 milímetros. A gente tem a região ali do Planalto, no Paraná, onde nos últimos 3 dias acumulou 105 milímetros. Sendo que essa chuva mais intensa, a gente está fazendo aqui uma retrospectiva, aconteceu da sexta para o sábado. No Mato Grosso do Sul, também na região de Sete Quedas, um acumulado de mais de 110 milímetros, também conforme a gente havia previsto no noroeste do Rio Grande do Sul, na região ali das Missões, ainda haveria chuva, né, na sexta, então esse volume foi mais acentuado ali na região de Santa Cruz. Perdão, de Cruz Alta.
De Cruz Alta.
Estou confundindo o nome das cidades aqui, Alex. Santa Cruz é lá no Nordeste, Cruz Alta é no Rio Grande do Sul. Em relação à região central, nós observamos que o Mato Grosso, principalmente a faixa leste, que eu recordo que nas últimas conversas o pessoal estava reclamando que os volumes ainda estavam bem baixos, o padrão dessas chuvas mais isoladas, mas a gente vê que realmente a chuva veio para ficar, volumes muito elevados, principalmente aqui na região de São Félix do Araguaia, nos últimos 3 dias acumulou mais de 150 milímetros. Em Goiás, a chuva não está tão volumosa, mas é persistente. Se avançarmos aqui para a região sudeste, a gente observa esses tons de azul aqui na região mais central de São Paulo, que pega justamente essa chuva que você comentou do sábado, que infelizmente foi muito intensa e acabou, infelizmente, vitimando esse rapaz aí na região de Campinas. Em Minas Gerais, volumes também entre 30 e 40 milímetros no centro-sul, e no Rio de Janeiro, como eu falei no início, ainda não foi computado no mapa as chuvas das últimas 24 horas. Alex, nas últimas 24 horas, só voltando aqui para a questão do Rio de Janeiro, aí eu vou pegar outro mapa aqui para a gente ver, só para dar um zoom um pouco maior, a gente tem... Não sei se está dando para você visualizar aí. A gente tem os acumulados nas nossas estações no Rio de Janeiro, esses tons aqui roxo, né, e púrpura, são os volumes mais significativos. A gente tem aqui, ó, 127 milímetros na região de Angra dos Reis, muita chuva na região metropolitana do Rio e também na região serrana. Conforme nós havíamos falado na nossa última conversa, sempre que há uma previsão de chuvas mais significativas e que eventualmente essa chuva venha ocasionar algum transtorno, a gente emite um aviso meteorológico especial. O aviso ele tem a graduação de perigo potencial, perigo e grande perigo, e isso varia de cores, Alex. E a gente está com um aviso meteorológico na tonalidade vermelha aqui para o Rio de Janeiro. Eu mudei mais uma vez aqui o mapa, porque a gente tem toda essa faixa central aqui do país com grande predomínio da cor amarela, que é o perigo potencial para chuvas mais intensas, e à medida que essa condição de severidade vai piorando, a cor, né, do aviso vai mudando. Então, desde a madrugada de ontem, a Defesa Civil Nacional já está avisada, por sua vez, comunicou às defesas civis municipais e estaduais para essa condição mais chuvosa no Rio de Janeiro. A gente sabe que a região ali é serrana do Rio, também no leste de Minas Gerais, por conta da orografia, né, a gente tem uma geografia bastante acidentada, a chuva persistente ao longo de um período razoável de tempo pode causar algum deslizamento e, eventualmente, causar algum desastre natural.
Aquele fato de 2013, se eu não me engano, lá em Angra dos Reis, né, Morgana, excesso de chuva, deslizamento, mortes, mais de 50 mortes naquele momento, enfim, justamente por um período prolongado de chuva também, né?
Exatamente. Nós, aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, já emitimos avisos meteorológicos especiais no tocante aos eventos meteorológicos, também tem o CEMADEM, que faz a questão desse monitoramento das encostas. Então, a gente está trabalhando sempre em conjunto para tentar, né, junto com a Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal, evitar que esse tipo de acidentes e perdas de vidas ocorra. Então, é bom a gente estar sempre informando para a população que está atenta, que os avisos, eles visam justamente salvaguardar a vida humana.
Não tenha dúvida, é muito importante esses alertas. Mas daí a gente ia ver também o que estava acontecendo ali no Nordeste, não é isso? Ou o que aconteceu no Nordeste?
Isso, conforme a gente tinha previsto, as chuvas iriam diminuir um pouco na região Nordeste. A gente tem a influência ao longo dessa semana do sistema chamado vórtice ciclônico de altos níveis, que causa chuva nas bordas. A gente observa que esse sistema está favorecendo as chuvas ao longo dessa semana no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, porém, esses volumes não vão ser tão elevados, pelo menos nesses primeiros 3 dias, Alex.
Muito bem. Isso que a gente está vendo são os últimos 3 dias, praticamente sem chuva, né, Morgana?
Isso, chuvas muito pontuais.
É. Ok. O que que está acontecendo agora, Morgana?
Vamos lá, a gente tem aqui aquela imagem de satélite que mostra a chuva também em superfície, né, nas nossas estações. E esse pontinho aqui verde, esse círculo verde, é justamente a nossa estação que está localizada no município de Rondonópolis, onde choveu em apenas 1 hora 48 milímetros, deu uma rajada de vento de 48 km por hora. Então, ventos muito intensos, é bem aquela área onde a gente está com um aviso mais amarelo, né? Então, essa condição mais chuvosa, ela se prolonga, né? Se estende não só pelos estados da região sudeste, mas também pelo interior da região centro-oeste. Eventualmente, essas chuvas aqui no Mato Grosso e Goiás, elas são um pouco mais intensas, são umas pancadas mais fortes do que as que nesse momento ocorrem no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A gente vê aqui uma grande concentração de triângulos vermelhos, né, e amarelo. A chuva está persistindo no Rio, porém, nas últimas horas a gente não tem os volumes aí acima de 30 milímetros horário, né? Mas vale lembrar que ao longo das últimas 24 horas já acumulou mais de 100 milímetros nessa área.
E essas chuvas persistem, Morgana? Elas devem continuar, então, pelo que você falou?
Sim, a gente vai ter em algum momento um enfraquecimento, mas a grande parte dos modelos numéricos apontam a persistência, né, dessas acas. Eu vou até mudar aqui a imagem do satélite. Tem uma imagem de satélite um pouco mais colorida, né? Onde a gente vê em tom de vermelho as áreas onde as instabilidades, as nuvens, elas têm um topo mais elevado. Ou seja, aqui a gente tem menos 80 graus, é bastante frio, tem gelo, descargas elétricas. Se a gente vê aqui o mapa dos raios, né, das últimas 24 horas, a gente vê realmente uma grande concentração de descargas atmosféricas, principalmente, né, na região mais central, porque lá no Rio a chuva é um pouco mais contínua, então já é aquela chuva um pouco mais fraca, mas persistente.
Muito bem. E o que que vai acontecer nos próximos dias, Morgana?
Vamos lá. A gente tem aqui a saída numérica do campo de chuva dos dois modelos, a minha esquerda, o Cosmo, rodado pelo IMET, e a minha direita, o americano GFS. Então, só a título ilustrativo, né, essa saída de chuva, mas a gente observa que ambos os modelos colocam muita chuva, justamente entre o Rio de Janeiro, extremo norte de São Paulo, principalmente sul e leste de Minas Gerais, essa chuva se estendendo aqui pelo Brasil central e até mesmo pelo sul da região norte. Isso é a chuva acumulada para hoje. Para amanhã, a gente observa que o mapa travou, Alex. A gente tem problemas técnicos, então vamos tentar aqui rapidamente pegar a saída do modelo. Não precisa desligar, não.
Sorte que você tem alternativa rápida aí, né, Morgana?
Sempre tem um plano B, né? Agora vai. A previsão de chuva, né? Como eu falei, volumes mais significativos, principalmente no Rio de Janeiro, extremo norte de São Paulo, sul e leste de Minas Gerais, essa chuva se espalhando por todo o país. No Paraná e nas outras áreas de São Paulo, hoje ainda choveu, mas a partir de amanhã, essa chuva diminui um pouco mais, o modelo espalha alguns volumes, mas muito pouco, nada que vá prejudicar. Agora, a grande preocupação justamente é essa área mais central do país. Na quarta-feira, a gente observa que o modelo relativamente diminui essa chuva na região sul, apenas concentra um pouco mais no leste do Paraná, Santa Catarina, por conta aí da circulação dos ventos que sopram do oceano, mas sempre com essa persistência aqui dos volumes mais elevados entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, norte de São Paulo, e essa chuva se estendendo aqui em Goiás, Mato Grosso.
É
E que no...
interessante observar que ela persiste mesmo ao longo de toda a semana, né?
Exatamente, aqui é a saída do modelo para quarta-feira, na quinta-feira, isso ainda é persistente, então uma semana muito chuvosa, região sudeste do país, e menos chuvosa na região sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, um tempo mais estável, com uma tendência de mudança só a partir do próximo final de semana,
E
Alex.
quando que esse quadro muda, Morgana?
Olha, na região sul, só no próximo final de semana. Na região sudeste, a chuva diminui um pouco lá para o final da semana,
Tá.
mas
A gente já vê São
não.
Paulo sem chuva, pelo menos, né?
Isso, mas não quer dizer que não vai chover, pode dar alguma pancada, só que os volumes a partir do final da semana diminuem. A partir de sexta-feira já deve chover um pouco menos, norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Mas lá para o
E
Mato Grosso ainda persiste. Mato Grosso, Goiás.
Goiás, até mesmo no Tocantins, deve chover a partir do final de semana um pouquinho mais, até no oeste da Bahia, sul do Maranhão. No próximo final de semana, a chuva já tende a chegar no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país.
Ah, tá. Olha a chuva aí então. No final de semana é uma frente fria que chega, Morgana?
Isso são áreas de instabilidade, que não está com um padrão de frente fria tão clássica, mas irá ter uma organização maior das instabilidades na região sul do país.
Mas são chuvas volumosas, persistentes. Como é que a gente caracteriza essas chuvas?
É chuva passageira,
Ah,
Alex.
é?
É chuva passageira. Deve chover aí 2 dias e depois a chuva novamente volta a ficar posicionada na região sudeste do país, com a tendência de chover um pouco mais entre novamente Paraná e Mato Grosso do Sul, lá para terça-feira da semana que vem.
Quer dizer, aquele quadro de o sul do país secando, mais especificamente ali o Rio Grande do Sul, está persistindo então, Morgana. Isso tem a ver com Laninha?
A gente já começa a acender a luz amarela, Alex.
É,
A
né?
gente
Mas por
já.
enquanto, só com influência ali no Rio Grande do Sul.
Sim, a influência maior seria agora no Rio Grande do Sul. A gente já vê um padrão menos chuvoso no Rio Grande do Sul, porém as chuvas ainda estão mais persistentes no Paraná, né? Que está atrapalhando um pouquinho o pessoal, e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Mas já há um indicativo de diminuição dos volumes no Rio Grande do Sul. Se nós observarmos aqui a tendência do modelo americano para os próximos 15 dias, então do dia 20 para o dia 28, vê que ele não seca tanto no Rio Grande do Sul. Mas do dia 28 para o dia 6, essa tendência de diminuição é bem mais expressiva.
Não para de chover, mas as chuvas passam a ser menos frequentes e menos volumosas.
Isso, é aquele tempo intercalado, né? Sol e chuva. A gente vai ter aí durante essa semana aí uma janela de 4, 5 dias praticamente sem chuva, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, e no final de semana a chuva deve voltar. Mas realmente uma condição muito chuvosa, principalmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, extremo norte de São Paulo, todo o estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Muita chuva, Alex.
É uma condição que está persistindo, né, Morgana?
Sim, há uma tendência, eu acho que é meio precipitado falar. A gente acabou de configurar umas atas, né? A zona de convergência do Atlântico, que é a segunda da primavera. Mas há um indicativo aí que vamos ter a terceira
Ah, é?
na próxima semana. Mas vamos acompanhar. A atmosfera é muito dinâmica e a gente tem que estar a todo tempo monitorando e trazendo a informação mais atualizada.
Muito bem. Ô Morgana, então, o que a gente pode. Duas perguntas para você é o seguinte: a gente viu na sexta-feira, repercutindo principalmente nos preços da soja em Chicago, a questão de uma condição mais seca na Argentina. É esse mesmo sistema que reduz as chuvas no Rio Grande do Sul também?
Sim, por conta da proximidade geográfica, a gente observa que principalmente o centro-norte da Argentina vai ficar com uma condição bastante similar ao Rio Grande do Sul, com a mudança a partir do próximo final de semana.
Muito bem. A outra pergunta é com relação ao Paraná. A gente tem acompanhado a situação no Paraná e os produtores já começam a reclamar do excesso de chuva, principalmente da falta de sol, né, para o crescimento, a fotossíntese das plantas, o desenvolvimento das lavouras. As lavouras aí que já deveriam estar no estágio mais adiantado de desenvolvimento estão ainda paralisadas no estágio anterior, justamente por falta desse sol ou pelo excesso dessa chuva. O que que a gente pode dizer para os produtores lá do Paraná, principalmente ali do oeste do Paraná, Morgana?
A partir de amanhã, o tempo já fica um pouco mais aberto, né? E entre quarta, quinta, sexta-feira, vai haver essa janela aí de sol, mas realmente choveu muito e tem que aproveitar esses dias aí, pelo menos entre a quarta e até sexta, sábado, com essa redução do quadro chuvoso. Mas como o Paraná fica aí no meio do caminho aí da subida dessas áreas de instabilidade, há uma tendência que, novamente, né, no próximo final de semana, início da próxima semana, volte a chover e chuvas mais volumosas. Mas para essa semana, as notícias são boas.
Muito bem. Morgana, temos perguntas de internautas aqui, olha. O Carlos Eduardo, de Cavalcante, Goiás, pergunta como fica a previsão de chuva para o norte de Goiás para os próximos dias, Morgana.
A gente vai ter uma intensificação dessa chuva, e um quadro aí de uma semana bastante chuvosa, bastante nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora do dia, o que vem aliviar essa condição mais seca, né? Todo o estado de Goiás vem passando por um ano bem complicado, Alex, principalmente no que tange às reservas hídricas. Mas essa semana a gente tem um quadro bastante animador.
O Abel Pieta, lá de Bom Jesus, lá no Piauí, ele diz o seguinte: e para a região sul do Piauí, como vão se comportar as chuvas? Nós começamos o plantio da soja com chuvas bastante irregulares. Elas se regularizam, Morgana?
Tem uma expectativa de regularização, Alex, apesar dos volumes não serem tão elevados, o que beneficia, né, intercalamento de dias de sol, chuvas, mas essa semana especificamente, a partir de quarta-feira, há um quadro mais favorável às chuvas, às pancadas de chuvas aí no Piauí.
Aquelas chuvas mais persistentes, então.
Isso, a partir de quarta, quinta-feira, já tem uma condição mais favorável à ocorrência dessas pancadas e com a persistência até aí o próximo final de semana.
Legal.
Seriam 3 dias
De chuvas. Muito
aí.
bem. Davi Villanova Dutra, ele é de Governador Valadares. O leste de Minas terá outras acas em dezembro? Pergunta ele, Morgana.
Sim, conforme a gente observou, há uma tendência, né? Eu ainda falei que era precipitado, né? Que a gente está no começo da semana, acabou de configurar, né, as segundas acas da primavera, segunda de novembro, mas há uma expectativa de que em dezembro, na primeira semana de dezembro, já haja essa formação de uma novas acas.
E as acas fazem o quê mesmo, Morgana? Só para a gente refrescar a lembrança aqui.
As acas, ela é um sistema que é caracterizado, se colocar aqui uma imagem de satélite, para que a gente possa visualizar melhor. Só uma imagem bacana, Alex, aqui. Achei. Você consegue ver toda essa banda de nebulosidade aqui, desde a região norte, passando pela região central
Sim.
e se prolongando pela região sudeste?
Perfeito.
Isso é as acas, né? Na primavera, verão, a gente diz que esse sistema está configurado quando a gente tem uma frente fria passando pelo litoral da região sudeste, ficando meio que parada aí por cerca de 3 dias. dias, o que organiza todo o fluxo que desce da região norte do país. Aí, na meteorologia, a gente analisa a atmosfera, né, nas camadas. Então, desde dos níveis, do nível próximo à superfície até altos níveis. Então, em altos níveis, a gente tem, eu vou mostrar aqui, ó, é interessante a gente mostrar para quem nos acompanha, para ter uma noção do que a gente fala. Então, em altos níveis da atmosfera, a gente tem essa configuração aqui dos ventos. Esse nível aqui é 12 mil quilômetros, é mais ou menos o nível de cruzeiro dos aviões, e a gente tem esses dois sistemas, que é o vórtice do Nordeste, essa configuração dos ventos no sentido ciclônico, dos ponteiros do relógio, e a alta da Bolívia, que é esse movimento anticiclônico no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Então, isso caracteriza que tem as arcas, meio que um somatório de ingredientes para a gente ter no final o produto resultante, né, que é todo esse favorecimento da descida, né, de umidade da região norte em direção à região central e alinhando com a região sudeste.
Muito bem. Muito bem, tá? Então, a previsão para os próximos dias, o que aconteceu nos últimos 3 dias, principalmente. Morgana, por enquanto, muito obrigado. Quarta-feira a gente volta com mais informações, atualizando aí a situação do clima para todo o Brasil. Obrigado, viu?
Obrigada, Alex. Uma ótima semana para todos.
Para você também, Morgana. Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, fazendo aí as previsões para os próximos dias e, obviamente, já mostrando quais são as tendências do clima para até o início de dezembro. As chuvas se concentrando principalmente no centro-norte do país, uma situação de chuvas bastante volumosas, enquanto tem uma regressão, digamos assim, do volume de chuvas na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Vale a pena ficar atento aí a essas mudanças, portanto. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala sobre o mercado da soja. Só um instante.